Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes.
A fé é o primeiro dom a acolher na vida cristã. Ser cristão é, portanto, acolher e conservar a ligação com Deus, disse o Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, 1 de maio. Francisco pediu nessa ocasião, mais uma vez, orações pela paz no mundo, recordando que a guerra é sempre uma derrota e que quem ganha são os investidores em armas. Francisco exprimiu também a sua proximidade às famílias atingidas pelas inundações no Quênia. Na África do Sul, o assassinato do padre Paul Tatu, religioso estigmatino do Lesoto, deixou indignada a população e a conferência dos bispos daquela região da África.
Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição.
Neste dia 1 de maio, dando continuidade às catequeses sobre as virtudes, o Papa Francisco deteve-se sobre a virtude da fé, que disse, juntamente com a caridade e a esperança, constituem as chamadas virtudes teologais. Teologais porque só se podem viver graças ao dom de Deus. São os grandes dons que Deus faz à nossa capacidade moral. Sem elas, poderíamos ser prudentes, justos, fortes e temperantes, mas não teríamos olhos que veem mesmo no escuro, um coração que ama mesmo quando não é amado. Não teríamos a esperança que ousa contra toda a esperança. O que é, então, a fé? Desafiou Francisco, que respondeu citando o Catecismo da Igreja Católica, segundo o qual a fé é um ato com o qual o ser humano se abandona livremente a Deus. Abraão, nisto, é o grande pai, pois aceitou deixar a terra dos seus antepassados e ir para onde Deus lhe indicava. Foi, diz a Bíblia, como se visse o invisível. Isto é belo, exclamou o Papa. E foi isto que fez com que estivesse pronto a sacrificar o seu único filho, Isaque, que acabou por ser poupado do sacrifício.
Em esta fé, Abraão diventa...
Nesta fé, Abraão torna-se pai de uma longa fileira de filhos. A fé o tornou fecundo. Homem de fé será também Moisés, que acolheu a voz de Deus e continuou firme nela, não obstante as adversidades. Mulher de fé foi também a Virgem Maria, que com o coração cheio de confiança em Deus, pôs-se à disposição e partiu, mesmo sem conhecer bem o roteiro.
A fé é a virtude. Que faz cristiano.
A fé é a virtude do cristão, porque ser cristão não é, antes de mais, aceitar uma cultura com os valores que a acompanham. Ser cristão é acolher e conservar uma ligação com Deus, eu e Deus, a minha pessoa e o rosto amável de Jesus. É esta ligação que nos faz cristãos. Francisco recordou depois o episódio dos discípulos no barco que está a afundar enquanto Jesus dorme ao lado deles e quando o interpelam, ele responde-lhes: Por que tendes medo? Não tendes ainda a fé?
Ecco dunque la grande nemica della fede.
Eis, portanto, o grande inimigo da fé. Não é a inteligência, não é a razão, como se continua obsessivamente a repetir, mas o medo. Por isso, o primeiro dom a acolher na vida cristã é a fé, que deve ser pedida cotidianamente, a fim de que se renove em nós. É o dom essencial que os pais pedem para os filhos no batismo, seguros de que, mesmo no meio das provações da vida, o filho não afogará no medo. O inimigo é o medo, insistiu o Papa. Um genitor sabe que, quando já não estiver neste mundo, o seu filho não será nunca abandonado por Deus Pai no céu. O nosso amor é frágil, só o amor de Deus vence a morte. É claro que a fé não é de todos, observa o Papa. O próprio Jesus repreendia os discípulos, chamando-lhes de homens de pouca fé. Mas a fé é a única virtude que nos é consentido invejar, porque quem tem a fé é habitado por uma força que não é unicamente humana, mas desencadeia em nós a graça e abre a mente para o mistério de Deus. A fé tudo pode. Por mais pequena que seja, pode até dizer, com sucesso, a uma amoreira para se desenraizar do chão e ir plantar-se no mar. Por isso, pedimos constantemente ao Senhor para aumentar a nossa fé, concluiu o Papa, convidando os presentes a repetirem com ele esta bela oração.
Signore, aumenta la nostra fede. È una bella preghiera. La diciamo tutti insieme. Signore, aumenta la nostra fede.
Senhor, aumenta a nossa fé.
La diciamo insieme. Signore.
É muito fraco, um pouco mais forte.
Signore.
Senhor, aumenta a nossa fé. Obrigado. E agora a saudação que o Papa dirigiu especificamente aos fiéis de língua portuguesa.
Cari peregrini di lingua portoghese, benvenuti.
Queridos peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos. Que São José Operário vos inspire a ritmar cada dia com um trabalho especial, a oração. Nela, antes de mais, peçamos ao Senhor que renove e aumente em nós a fé, para que toda a nossa atividade por Ele comece e nele acabe. Deus vos abençoa.
Dio vi benedica.
Na saudação aos de língua inglesa, provenientes especialmente da Finlândia, Malta, Holanda, Noruega, Uganda, Índia, Malásia, Canadá e Estados Unidos da América, Francisco manifestou a sua proximidade à população do Quênia, em particular às famílias afetadas pela situação dramática das inundações provocada por chuvas torrenciais que assolam o país desde o mês de março e que já provocaram 169 mortos e 90 desaparecidos. Também desejo transmitir à população do Quênia a minha proximidade espiritual neste momento em que uma grave inundação tragicamente tirou a vida a muitos dos nossos irmãos e irmãs, ferindo outros e causando destruição generalizada. Convido-vos a rezar por todos aqueles que estão a sofrer os efeitos desse desastre natural. Por último, na saudação aos fiéis de língua italiana, o Papa recordou que hoje, 1 de maio, em toda a Igreja, comemoramos São José Trabalhador e se inicia o mês mariano. E propôs a cada um o modelo da Santa Família de Nazaré, como modelo de comunidade doméstica, comunidade de vida, de trabalho e de amor, disse, pedindo a seguir que não nos esqueçamos de rezar pela paz, pelos povos que são vítimas da guerra.
I popoli che sono vittime della guerra. La guerra sempre è una sconfitta, sempre.
A guerra é sempre uma derrota, sempre. Pensemos na martirizada Ucrânia, que sofre tanto. Pensemos nos habitantes da Palestina e de Israel, que estão em guerra. Pensemos nos Rohingya, no Myanmar, e peçamos a paz. Peçamos a verdadeira paz para estes povos e para todo o mundo. Infelizmente, hoje, os investimentos que dão mais lucro é o fabrico de armas. Terrível ganhar com a morte.
Guadagnare con la morte. Chiediamo per la pace.
Passamos a paz.
Che vada avanti la pace.
Che va para frente a paz. A minha bênção a todos.
A tutti la mia benedizione.
Esta manhã, antes da audiência geral, o Papa Francisco recebeu, em audiências privadas sucessivas, o Sr. Franklin Maurício Zeltzer Malpica, embaixador da República Bolivariana de Venezuela, que lhe apresentou as cartas credenciais, o cardeal José Cobo Cano, arcebispo de Madrid, e Dom Carlos Humberto Malfa, bispo emérito de Chascomús, na Argentina. O Papa nomeou o bispo titular de Velha, Dom Nikiel, regente da Penitenciaria Apostólica. Polaco, de 59 anos de idade, Dom Nikiel nasceu na Polónia em 1965. Ordenado sacerdote em 1990 pela Arquidiocese de Lodz, obteve o título de Magister in Teologia junto da Academia Teológica de Varsóvia em 1990 e doutoramento em Direito Canónico na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, em 2001. Foi oficial junto do Pontifício Conselho para os Agentes da Saúde, oficial da Congregação para a Doutrina da Fé, entre outras funções. O Papa Bento XVI nomeara-o regente da Penitenciaria Apostólica em junho de 2012. Francisco aceitou a renúncia ao governo pastoral da Arquidiocese Metropolitana de Hartford, nos Estados Unidos, apresentada por Dom Leonard Blair. É substituído no cargo por Dom Christopher Coyne, até agora bispo coadjutor da mesma arquidiocese.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
A Conferência dos Bispos Católicos da África Austral, SACBC, lamentou a trágica notícia da morte do padre Paul Tatu, a 27 de abril, em Pretória. Numa declaração assinada pelo bispo Sitembele Sipuka, presidente da Conferência Episcopal, os bispos sublinham que o assassinato do padre Tatu não é um incidente isolado, mas sim um exemplo angustiante da deterioração da segurança e da moralidade na África do Sul. No comunicado, a Conferência Episcopal recorda que o religioso Stigmatino assassinado havia trabalhado com dedicação por vários anos como responsável pelos meios de comunicação da Conferência Regional com dedicação. A presença dos Stigmatinos na África do Sul remonta a 1960, quando chegaram os primeiros sacerdotes. Após uma experiência de vice-província de cerca de 20 anos, foi erigida província em 25 de setembro de 2014. O seu nome, Santíssimo Redentor, vem do título da igreja em Bacau, onde os co-irmãos começaram o seu trabalho apostólico em 1960. Atualmente, a província tem comunidades em vários países da África Austral, África do Sul, Lesoto, Botswana, Malawi e Tanzânia, informa a agência Fides. A OIM, a Organização Internacional das Migrações, saúda o novo Pacto Europeu em matéria de migração e promete apoio aos Estados. A diretora-geral da Organização Internacional para as Migrações, OIM, Amy Pope, saudou ontem, terça-feira, 30 de abril, a adoção do novo Pacto da União Europeia em matéria de migração e asilo e prometeu apoio aos Estados-membros, segundo um comunicado da entidade citado pela Inforpress, agência cabo-verdiana de notícias. O pacto representa um grande passo em frente no caminho para uma abordagem mais abrangente à gestão da migração na Europa, afirmou Amy Pope durante a sua intervenção na Conferência Ministerial sobre a operacionalização do pacto em Ghent, na Bélgica. Amy Pope assegurou o apoio da OIM à União Europeia e aos Estados-membros na implementação desse pacto que, a seu ver, representa um grande passo em frente para uma abordagem mais abrangente à gestão das migrações. Segundo ela, segundo Amy Pope, a OIM continuará a defender abordagens holísticas para aproveitar todo o potencial da migração para impulsionar o crescimento e a prosperidade, protegendo e ajudando ao mesmo tempo os necessitados. Ela garantiu que a OIM continuará a trabalhar em estreita colaboração com parceiros nos países de origem e de trânsito para abordar aqueles que obrigam as pessoas a abandonarem as suas casas e embarcarem em viagens perigosas. A conferência foi convocada pelo governo da Bélgica, que detém atualmente a presidência rotativa do Conselho da União Europeia.
Gostaria de vos pedir a todos, meus queridos cristãos, através dos vossos sacerdotes, que recolhessem esta semana quaisquer artigos ou ajuda para nos ajudarem a socorrer estas famílias afetadas. Por favor, doem cobertores, roupas ou qualquer tipo de gêneros alimentícios e donativos em dinheiro, apelou o arcebispo de Nueri, Dom Anthony Mueria, numa declaração datada de 25 de abril, citada pela agência CISA. Dom António Mulheria, que também é vice-presidente da Conferência Episcopal do Quênia, está a apelar a todos os fiéis e pessoas de boa vontade para que tomem medidas imediatas e sejam movidos pelo espírito de caridade e solidariedade para ajudar as pessoas que enfrentam atualmente circunstâncias de risco de vida. Fomos testemunhas de tremenda destruição e dos conflitos causados pelas recentes chuvas torrenciais e pelas consequentes inundações. Infelizmente, muitas pessoas perderam a vida e muitas outras perderam as suas casas, os seus bens, as suas colheitas e o mínimo de que necessitam para a sua vida normal, afirma na declaração de apelo. Segundo as notícias, pelo menos 32 pessoas perderam a vida e dezenas de milhares foram obrigadas a fugir das suas casas à medida que as chuvas torrenciais continuam a flagiar o Quênia, provocando inundações devastadoras que causam estragos em todo o país. Por último, Dom Mulheria exorta a todos a ter muito cuidado durante este período de chuvas. Por favor, disse, tenham cuidado e prudência, não arriscando a atravessar os rios inundados, nem pondo as vossas vidas em perigo, advertiu. Numa declaração conjunta citada pela agência CISA, assinada por Dom Paul McAllenan, bispo responsável pelos migrantes e refugiados na Conferência Episcopal de Inglaterra e do País de Gales, pelo arcebispo de Cantuária, Justin Welby, pelo arcebispo de York, Stephen Cottrell, e pelo bispo de Southwark, Christopher Chesson, entre outros líderes da Igreja na Inglaterra, os líderes religiosos denunciaram a legislação aprovada pelo Parlamento Britânico em 22 de abril como uma violação da dignidade humana. A declaração conjunta com os líderes da Igreja Católica Romana, da Comunhão Anglicana, da Igreja Metodista, da Igreja Batista e da Igreja Reformada Unida prestou homenagem aos indivíduos e entidades que vivem o apelo de Jesus para alimentar e vestir os pobres e para acolher o estrangeiro através do seu trabalho com os requerentes de asilo e os refugiados, por vezes perante a oposição e preconceitos. Os líderes da Igreja notaram com preocupação o aumento da hostilidade para com as pessoas que procuram refúgio no Reino Unido, afirmando também que o tratamento dos refugiados e dos requerentes de asilo nas ilhas tem sido utilizado como futebol político, com os esforços da Igreja a serem vilipendiados para motivos políticos. Estamos desiludidos com o fato de a bondade e o apoio oferecidos pelas igrejas e instituições de caridade às pessoas que estão no centro deste debate, aqueles que fogem da guerra, da perseguição e da violência e tentam encontrar um lugar seguro, terem sido injustamente difamados por alguns por razões políticas, afirmaram os líderes. Na declaração, explicam na sua resposta ao trágico ataque em Clapham no início deste ano, alguns antigos ministros do Ministério do Interior, deputados e outros comentadores procuraram retratar as igrejas e o clero como facilitando deliberadamente falsos pedidos de asilo. Foi por esta razão, a pedido dos líderes anglicanos, que representantes das nossas igrejas se encontraram com o ministro do Interior em fevereiro. Quando lhe foi perguntado, nem ele nem os funcionários puderam apresentar provas que sustentassem as alegações de abuso generalizado. Desde então, os ministros do Ministério do Interior confirmaram este facto numa resposta parlamentar escrita e num interrogatório feito pela Comissão de Assuntos Internos. Desde então, foram acordadas reuniões de acompanhamento para promover uma cooperação mais estreita entre as igrejas e o Ministério do Interior. Os líderes da Igreja reiteraram que apoiarão um sistema que demonstre compaixão, justiça, transparência e rapidez nas suas decisões, respeitando simultaneamente a dignidade da vida. Pode haver diferenças entre as nossas igrejas e o governo quanto aos meios pelos quais o nosso sistema de asilo pode ser justo, eficaz e respeitador da dignidade humana. Mas concordamos que as fronteiras devem ser geridas e que as pessoas vulneráveis precisam de ser protegidas contra os traficantes de pessoas. Comprometemos-nos a continuar a trabalhar com o Ministério do Interior e fazemo-lo de boa fé, afirmaram os líderes religiosos. Música.
África Global.
O líder africano Amílcar Lopes Cabral sobe nesta sexta-feira, dia 3 de maio, ao palco em Lisboa, através de dispositivos multimédia e de inteligência artificial, numa criação do artista cabo-verdiano Jam Neguin, que desta forma homenageia o independentista e o 25 de abril. O espetáculo é inspirado na vida e obra do pensador e um dos maiores líderes de todos os tempos, disse o artista multidisciplinar, conforme referem as agências Lusa e Infopress, acrescentando que nasce de dois contextos específicos. Os 50 anos do 25 de abril, que coincide com o centenário de nascimento de Amílcar Cabral. O que se pretende é, portanto, aproveitar este momento histórico em que estamos a fazer um processo de descolonização, de reparação histórica, de recontar a história de como as coisas realmente foram, e trazer ao público e às novas gerações quem foi esta figura e qual a sua importância, disse Jam Neguin. Sobre o que de mais significativo de Cabral vai subir ao palco da XL Box na sexta-feira e sábado, o artista elegeu o ativismo, a questão da preocupação com o ser humano em geral, mas também a questão agrónoma, uma vez que Amílcar Lopes Cabral era um agrónomo, o que é um pretexto para a importância de refletir sobre a crise ecológica atual, a par da questão de descolonização, a luta pela libertação do colonialismo e agora a questão da colonialidade. O artista classifica o espetáculo como uma provocação cênica que pretende conduzir à reflexão de como é que as ferramentas hoje ao dispor de tanta gente podem contar as narrativas que importam ou para resgatar figuras que importam. Em palco estará Jam Neguin e duas personagens completamente produzidas por inteligência artificial, o que convida ao debate sobre o que acontece quando um artista é produzido por inteligência artificial. O líder histórico da independência guinense e cabo-verdiana nasceu na Guiné-Bissau em 12 de setembro de 1924, tendo partido para Cabo Verde com 8 anos. Licenciou-se em Portugal e desenvolveu vários trabalhos na área da agronomia. Fundador do então PAIGC, Partido Africano para a Independência de Guiné-Cabo Verde, liderou os movimentos independentistas em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Assassinado em Conakry, aos 49 anos de idade, em 20 de janeiro de 1973, Cabral não chegou a assistir à Declaração Unilateral da Independência da Guiné-Bissau, que aconteceu a 24 de setembro de 1973, 7 meses antes do 25 de abril de 1974. Amílcar Cabral,
matando 50 irmãos Libera.